Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia!
Olá, Anderson, bom dia. É sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes do Faixa Livre.
Paulo, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Paulo, eu queria começar hoje por essa notícia de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi encarregado pelo presidente Reuven Rivlin de formar um novo governo após a quarta eleição sem um vencedor claro em 2 anos. A coalizão costurada por Netanyahu tem 52 das 120 cadeiras do parlamento do país, mas muitos líderes partidários prometeram não se aliar ao premier por conta do seu julgamento por corrupção que foi retomado essa semana. Você acha que o Netanyahu consegue superar essa oposição por conta das acusações e finalmente formar um governo?
Bom, a realidade política de Israel nos últimos anos ela tem sido marcada por um cenário de grande incerteza, né? O Netanyahu não consegue formar nenhuma maioria consistente no parlamento de Israel, tem se equilibrado, né, com alguma dificuldade a partir de alianças transitórias, momentâneas, né, e vem sobrevivendo assim, né, e me parece que mais uma vez, né, tudo aponta para que ele consiga, né, novamente superar os desafios de não ter alcançado nenhuma maioria confortável. Mas ele tem alguns trunfos, né, importantes a seu favor, né, sobretudo, né, o êxito, né, na campanha de vacinação em massa em Israel, né, o país que lidera aí o ranking mundial, né, de percentual de população vacinada. Isso é um capital político muito importante a seu favor, né? E vale considerar também que a principal figura de oposição a ele, né, que era o Benny Gantz, acabou perdendo muito prestígio e visibilidade por ter justamente participado de um arranjo com o próprio Netanyahu, ter integrado o seu governo como ministro da Defesa, né, que é um cargo importantíssimo em Israel. Isso acabou desgastando o Benny Gantz diante dos críticos e opositores ao Netanyahu, né? Então, ele se livra, né, de alguma maneira dessa figura incômoda, né, do Partido Azul e Branco, lida hoje com, claro, outros nomes, né, como o próprio Lapid, né, que fazia parte, né, da coalizão junto com o Benny Gantz, né, mas não ameaça certamente a centralidade política do Netanyahu dentro de Israel, né? Então, nesse contexto emergencial de crise sanitária, pandêmica, tendo em vista todo o êxito, né, da campanha de vacinação, né, e naturalmente a partir daí, né, a abertura, né, de um contexto mais promissor em termos de retomada econômica, né, tudo isso certamente fará com que, né, o Netanyahu consiga mais uma vez superar os desafios políticos, né, e se manter no poder como primeiro-ministro.
Essa liderança dele em relação à vacinação contra a Covid-19, Paulo, Israel é um dos países que mais imunizou a sua população no mundo, pode de alguma forma favorecer o Netanyahu e servir de contraponto às denúncias de corrupção?
Conforme comentado, a vacinação ela é chave, né? Então o Netanyahu ele pessoalmente se envolveu diretamente, né, nas negociações das vacinas, né, se articulou muito fortemente com a Pfizer, né, inclusive pessoalmente, né, contatando, né, o CEO, né, da Pfizer em vários momentos, né, para assegurar justamente o fornecimento das vacinas, né, um fornecimento prioritário, né, Israel queria figurar entre os primeiros países a receber o imunizante e conseguiu, né, graças ao empenho, né, muito claro do presidente, né, que liderou inclusive campanhas midiáticas, né, viralizou aqui no Brasil, né, um vídeo protagonizado pelo Netanyahu, né, contra as fake news, né, relacionadas à vacina contra a Covid-19, né, então, ele apostou, né, muitas de suas fichas na questão da vacinação. E certamente, né, o êxito indiscutível, né, de Israel, né, acaba servindo muito a seu favor, né? É um elemento que certamente conta muito a seu favor nesse momento em que ele busca, né, articular mais um governo, né? Então é muito simbólico, né, que em um contexto em que países vêm muito afetados, né, como o Brasil e boa parte da América Latina, né, hospitais de referência em Israel, né, em Jerusalém, por exemplo, né, tem a ala de pacientes de Covid absolutamente zerada, né, sem nenhum interno, né, sem nenhum paciente internado. Então, isso é muito simbólico, né? O êxito é certamente muito importante, claro, ele está colhendo os frutos de uma gestão muito responsável. Quer dizer, por mais que possamos fazer várias críticas ao Netanyahu, né, enfim, ao modo como ele faz política, né, aí no, nos últimos anos, né, já mais de uma década direto como primeiro-ministro, né, mas ele tem, de fato, uma percepção, né, muito cirúrgica, né, de algumas prioridades para o país e, nesse contexto de crise sanitária, ele foi muito, muito acertado, né? E claro que ele tem usado isso muito a seu favor, né? Quer dizer, se a gente pode criticar em outras frentes, né? Então, na questão, por exemplo, com a Palestina, né? Nessa questão da vacinação, ele foi um grande êxito, né? E se distanciando, inclusive, do seu grande amigo Donald Trump, né? Que durante algum tempo dava pouca importância, ou parecia dar pouca importância, né? A questão da Covid-19, né? Netanyahu soube, né, se articular bem, e até mesmo, né, aproveitou a crise sanitária para, né, formar um governo de emergência, né? A partir daí convocou eleições antecipadas, né? Então esses são detalhes que mostram como ele é de fato uma raposa velha, podemos dizer, na política de Israel. E soube se aproveitar do contexto da melhor maneira, né? Conseguindo importantes dividendos, né? Então, sem dúvida alguma, né, é uma variável que ele soube usar politicamente.
E o que esperar de uma nova gestão do Netanyahu como primeiro-ministro de Israel, Paulo? Não podemos esquecer que ele já não tem mais o amparo de Donald Trump nos Estados Unidos. Isso pode dificultar a situação para ele no cenário internacional de alguma forma?
Bom, certamente para o Netanyahu, né, não contar, né, com o seu aliado na Casa Branca, né, o Donald Trump, é um desafio, né? Se o governo Joe Biden, né, ainda um pouco cedo e prematuro para cravarmos isso, né, mas se o governo Biden se aproximar, né, do que foi o governo Obama, né, podemos esperar uma posição bastante mais crítica, né, dos Estados Unidos em relação a Israel, né, e algumas iniciativas levadas a cabo pelo governo Netanyahu, né, sobretudo no que tange, né, os territórios ocupados na Cisjordânia, né, os assentamentos judeus na Cisjordânia, né, lembrando, por exemplo, que o Netanyahu tem um plano de anexação, né, desses assentamentos judeus na Cisjordânia, ali no entorno do Vale do Rio Jordão. Enfim, é uma questão muito, muito delicada, né? E o Trump se colocava ao lado do Netanyahu, né, apoiando essas iniciativas por mais controversas que fossem, né? E nos últimos anos houve um desgaste, né, e um afastamento, né, entre o movimento palestino, né, entre a Autoridade Nacional Palestina e o governo de Israel, né, dificultando o avanço de qualquer perspectiva de entendimento e de paz, né? Se o Biden de fato assumir uma posição mais crítica ou menos tolerante aos excessos de Netanyahu, ele terá que repensar algumas de suas estratégias, né, como aconteceu à época do governo Obama, né? Chegamos a ver naquele momento, no finalzinho do governo Obama, né, uma resolução sendo aprovada no Conselho de Segurança, né, criticando justamente o avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia, né, com a abstenção dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, via de regra, vetam, né, no Conselho de Segurança qualquer resolução crítica ou condenatória a Israel. Não foi o caso ali, né, ao final do governo Obama. Os Estados Unidos deixaram passar, né, se abstiveram, né, não vetaram, deixaram passar essa resolução contra Israel. Então, enfim, certamente ter perdido o seu grande aliado na Casa Branca pode trazer algumas dificuldades. Enfim, a expectativa é que não veremos, né, grandes avanços, né, no diálogo com o movimento palestino, né? O Netanyahu firmou, né, algumas articulações, né, com grupos ultra-ortodoxos, enfim, com uma direita mais radical. Isso pode dificultar, né, certamente a perspectiva de alguma mudança positiva, né, na relação com os palestinos, né? Os grupos aos quais ele tem se aproximado não são grupos que aceitem, né, muito bem né, um entendimento mais amplo e mais profundo com os palestinos. Então, certamente não veremos muitas mudanças, né, nesse sentido, claro, a depender, né, de como se posicionará o governo Joe Biden, que aí sim pode ser uma fonte importante de desafios para o Netanyahu ali no entorno regional.
Falando agora justamente sobre os Estados Unidos, Paulo, o presidente Joe Biden anunciou mais um pacote ousado de estímulos à economia do país. Dessa vez, a intenção do democrata é investir 2,3 trilhões de dólares em até 8 anos em obras de infraestrutura, gerando empregos e movimentando o mercado, algo que qualquer dirigente minimamente responsável deve fazer em momentos de crise, usar o Estado como fomentador da atividade econômica. Só que esse tipo de iniciativa, justamente no centro do capitalismo, chama atenção, não, Paulo? Lembrando que o Joe Biden já havia assinado no mês passado um outro pacote de estímulos na casa dos 2 trilhões de dólares.
Bom, com relação a esse novo pacote, né, certamente estamos diante o que pode ser uma grande mudança, né, de orientação política, macroeconômica dentro dos Estados Unidos, né? Talvez a maior mudança, né, desde os anos 60, né, ou até, voltando um pouco mais, é a maior mudança desde os anos 30, desde a época do New Deal, né? Agora não se trata mais de um pacote emergencial, né, como foi aquele pacote aprovado no Congresso há algumas semanas, né, de 1,9 trilhão de dólares, né? Agora é um pacote ainda maior, né, de mais de 2 trilhões, né, que busca lidar com questões mais estruturais nos Estados Unidos, né, sobretudo com investimentos na área de infraestrutura, né, então estradas, transmissão de energia, ferrovias, uma aposta também, né, parte importante desses recursos, né, será em inovação, pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, áreas absolutamente cirúrgicas, estratégicas, né, no contexto global mais contemporâneo. Né, eles não querem perder uma liderança no setor de tecnologia, então sabem que tem que haver um investimento robusto em pesquisa, então estão pensando de fato em médio e longo prazo, né, num plano mais estrutural. E além do que também um esforço grande em termos de revitalização da indústria dos Estados Unidos, né, quer dizer, muito mais do que simplesmente lançar mão de medidas protecionistas, né, como fez, né, o Trump, é tentar revitalizar uma indústria desgastada em alguns setores estratégicos, né, em que a própria liderança dos Estados Unidos se vê largamente ameaçada. Além de outros pontos, né, previstos aí nesse pacote, né, como acesso à banda larga de internet, etc. Então, há uma preocupação grande, né, do Biden em transformar, né, o que é o papel do Estado na economia, né? Por isso que eu digo que talvez seja a grande mudança, né, desde os anos 60, né, depois de décadas a fio, né, em que se defendia a lógica de um Estado mínimo, melhor intervenção do Estado na economia, depois de governos sucessivos, né, apostando numa redução de impostos, né, vimos o Trump, né, por exemplo, reduziu os impostos corporativos, né, agora o Biden se permite, né, caminhar em sentido oposto, né, falando aí da elevação de 21 para 28%, né, nos impostos sobre os lucros das empresas, né, isso é uma mudança muito robusta, né, a taxação de grandes fortunas, quer dizer, é daí, né, que virão os recursos para financiar esse plano tão ambicioso. Né? E representa uma mudança, né? Uma guinada grande, os Estados Unidos assumindo, né? O Estado, né, assumindo um papel, né? Quer dizer, de alguma maneira, Anderson, é um novo contrato social, né, que está sendo maturado nos Estados Unidos, né? É uma nova ideia e percepção acerca da responsabilidade social do Estado, né? Vimos já a conta-gotas algumas medidas nesse sentido com o Obama, por exemplo, né, com o seu Obamacare, mas agora estamos indo muito além, né? Então é um novo contrato social, né? É uma nova forma de pensar a responsabilidade social do Estado norte-americano em um contexto em que vimos se aprofundar ao longo das últimas décadas, né? A assimetria, né, social e econômica dentro dos Estados Unidos, né? A diferença entre ricos e pobres cresceu brutalmente, né? As desigualdades sociais, né, se ampliaram muito nos Estados Unidos, é um país extremamente desigual hoje em dia, né? E é claro que isso não pode ser enfrentado apenas com medidas paliativas, né, ou pontuais, tem que se pensar de maneira mais estrutural, né? Então, justamente, né, repensar, né, a questão tributária, né, aumentar o imposto sobre grandes fortunas, né, sobre o lucro corporativo, né, é um caminho importante para isso. É, e é claro que o governo Biden tem reiterado, permanentemente, que há uma preocupação muito central com temas como educação, né, a necessidade de se dar um suporte, um apoio a famílias de baixa renda, né, e tudo isso combinado também, né, com uma preocupação não apenas social, mas uma preocupação verde também, né? Então, iniciativas verdes, né, estão também no horizonte do Biden, energia limpa, captura de carbono. São pontos que ele tem levantado. Quer dizer, estamos diante, certamente, de um quadro muito, muito inovador. Né? O entendimento que se tem é que, para preservar o capitalismo norte-americano, é preciso mudar as suas bases, seu entendimento, colocando o Estado numa posição mais central, né, taxando as grandes empresas, né, os mais ricos, né, e usando esses recursos para mudanças estruturais, né, de grande porte, né, na esfera social, no plano ambiental, né, investimentos em infraestrutura, né? Então é certamente algo que tende a significar e a representar, né, uma alteração bastante profunda, né? Claro que desde que ele consiga avançar, né, com esses pacotes, não é algo simples, não é algo trivial, né, diferente de um pacote emergencial. Então, conseguir avançar, né, com essas ideias no Congresso não será nada simples.
Há muita oposição a esse tipo de iniciativa lá nos Estados Unidos, Paulo. Me parece que a intenção principal é colocar o país norte-americano com força nessa disputa que tem sido travada com a China pela liderança mundial. O Joe Biden está indo pelo caminho certo, na sua opinião?
É, há resistência, sem dúvida, né? Já vimos algumas vozes questionando, né, essa proposta do Biden, né, dentro do Partido Republicano, alguns políticos no próprio Partido Democrata também, né, questionaram esse super pacote de mais de 2 trilhões de dólares, né, e as ideias que estão por trás dele, né? Essas mudanças, né, no regime tributário, né, o aumento de impostos, né, aumento de impostos significa ir na contramão da tendência das últimas décadas nos Estados Unidos, né, tabu verdadeiramente. Então, claro que vozes se levantam contra. Mas o Biden, claro, ele é consciente da necessidade de promover essas mudanças mais estruturais, né, para fortalecer, né, a própria competitividade e o capitalismo nos Estados Unidos, né? Então é repensar, como nós comentamos, o próprio contrato social, né, o papel do Estado, né, para que os Estados Unidos possam ganhar força e competitividade, né, dentro de um cenário internacional e de uma economia global, né, onde a China, claro, continua sendo a grande ameaça. E o Biden é consciente disso, né? Então, no que tange à postura dos Estados Unidos em face da China, Anderson, o Biden é tão crítico quanto os seus antecessores, né? Quanto o Trump, quanto o próprio Obama, né? Ele sabe, né, o desafio representado pela China, né? E é importante, portanto, ganhar fôlego, né, em setores industriais que sofreram uma perda de competitividade, né, ao longo das últimas décadas. É preciso entrar com força, né, nessa nova dinâmica ambiental, né, energias limpas, renováveis, né, captura de carbono. Ele sabe que é preciso, né, caminhar nessa direção para poder fazer frente à China em um contexto global cada vez mais desafiador, né? Então, se há um ponto em que claramente a gente pode entender que o Biden mantém as preocupações do governo anterior, é na percepção das ameaças e dos desafios representados pelo gigante asiático, né? E claro, nesses 100 primeiros dias de governo é difícil fazer uma avaliação mais definitiva, né, do governo Joe Biden, mas ele tem combinado medidas, ele tem combinado medidas de força importantes em temas econômicos, né? Então, tentando levar a cabo, de fato, uma reforma, uma mudança, né, mais impactante, né, com esses pacotes, né, etc., com uma postura também muito pragmática no que tange às relações de poder entre os estados, né? Ele é muito consciente da necessidade de enfrentar a China, talvez, né, com meios diferentes do que o Trump fazia. Ele tem buscado também, né, uma retomada do diálogo com o multilateralismo. Essa é uma mudança também benéfica que estamos sentindo já, Acordo de Paris, Conselho de Direitos Humanos, né? Ele tem já começado agora a envidar esforços no sentido de retomar as negociações com o Irã na questão nuclear, né? Os primeiros passos foram dados nessa direção. Então, uma avaliação, claro, ainda não pode ser definitiva, é muito cedo para tirarmos qualquer conclusão maior, mas podemos fazer uma avaliação positiva desse início de governo, né? Pelo menos nessas frentes, né? Nessas direções, né? Ainda há muito a ser feito em outros temas, né? A questão migratória, enfim, tem um longo caminho ainda para frente, né? Que tem que ser enfrentado, né? Tem, algumas medidas da era Trump ainda que precisam ser revertidas, mas pelo menos alguns passos, dados, mostram mudanças, positivas, pelo menos em sua grande maioria.
Enquanto isso, na Rússia, Paulo, Vladimir Putin segue tentando se perpetuar no poder. O presidente sancionou uma lei que o autoriza a disputar mais 2 mandatos, o que poderia deixá-lo no comando do país até 2036. Vale lembrar que ele assumiu como primeiro-ministro em 1999, ou seja, já se vão 22 anos ocupando os cargos mais importantes dessa superpotência que é a Rússia. Qual é a análise que você faz, Paulo, dessa iniciativa do Vladimir Putin? Nós não podemos esquecer que essa proposta foi aprovada em um referendo em julho do ano passado.
Não surpreende nem um pouco, né, essa iniciativa do Vladimir Putin. Vai ao encontro do que temos visto já, né, nos últimos anos, né, o bom e velho Putin, né, tentando enfraquecer seus opositores, né, valendo-se de medidas muitas vezes pouco ortodoxas e tentando se perpetuar no poder, né, jogando com as cartas que ele tem, né. Fazendo consultas, né, à população, né, no sentido de referendar e chancelar seus intentos de se manter à frente do Kremlin, né, à frente do poder na Rússia, né. Ele que se apresenta como um defensor, claro, do nacionalismo russo, né, como um líder comprometido, né, em preservar os ideais, os interesses geopolíticos russos, né, e evitar qualquer tipo de avanço, né, de estados que possam afetar, né, os interesses do país, né. E é muito difícil fazer oposição ao Putin, como bem sabemos, né. Práticas para lá de autocráticas, né, têm sido usadas aí ao longo desses mais de 20 anos, né, de era Putin. E é muito difícil fazer oposição, seja como sociedade civil, seja como político, né, de grupo opositor. E isso, claro, vai pavimentando o caminho para ele se manter no poder. A economia russa, né, ela tem enfrentado dificuldades periódicas, né. Temos visto uma economia claudicante em vários momentos, né, que se ressente muito, claro, de qualquer queda, por exemplo, no preço do petróleo, né. Mas ainda assim, ele consegue se manter no cargo, manter sua popularidade, apelando muito para um discurso fortemente nacionalista, né, e atentando, né, para os desafios geopolíticos do entorno, né, representados pela Ucrânia. Mais uma vez vemos agora, né, tensões crescentes com a Ucrânia, né, nos últimos dias, e o Putin se coloca, claro, como grande defensor, digamos assim, dos interesses do seu país. Então, não surpreende a sua iniciativa. E a tendência é que ainda tenhamos, né, Putin por um longo tempo aí, se a saúde permitir e tudo mais, por um longo tempo à frente do governo na Rússia, né, para desespero de alguns estados do entorno, como Geórgia, Ucrânia, né, para preocupação também da União Europeia, né, dos Estados Unidos, né. Mas é um país que, ao longo desses mais de 20 anos de era Putin, ganhou visibilidade, projeção internacional, recuperou parte do prestígio perdido e abalado, na década de 90, que foi muito traumática, né, para a Rússia.
Falando um pouquinho aqui do Brasil, Paulo, o Ernesto Araújo finalmente deixou o Itamaraty. Já foi tarde e foi substituído pelo embaixador Carlos Alberto Franco França, que já chegou enfatizando a importância do diálogo em sua área de atuação e afirmou que um diplomata é um construtor de pontes. Te agradou essa troca no comando do Ministério das Relações Exteriores, Paulo?
Oi, Anderson. Podemos dizer que sim, né? Agradou, sem dúvida, né? Sou de de não termos mais à frente do nosso histórico Itamaraty, né, um chanceler que contraria as tradições e princípios mais básicos da diplomacia brasileira, né, já é algo, sem dúvida alguma, a ser celebrado, né. No discurso de posse de ontem, né, prevaleceu um tom de moderação, né, o novo chanceler reafirmando aí princípios básicos da nossa diplomacia, consolidados ao longo de décadas, né? É muito positivo ele ter falado da importância do multilateralismo para o Brasil, ter citado especificamente a questão das vacinas, né? O empenho que levará a cabo na busca por imunizantes, a própria questão ambiental, né? Quer dizer, passamos a contar agora, à frente do Ministério, né? Com um chanceler que tem consciência efetivamente do que é a identidade internacional do Brasil, né? E de como o Brasil deve observar, né? Em nome da sua própria legislação, legitimidade internacional, né, certos preceitos, valores, princípios, né, que não podem ser descartados de uma hora para outra, nem né, segundo conveniências ideológicas obscuras de plantão, né. Ah, então, veremos um diplomata propriamente à frente do Itamaraty, consciente do que é a nossa identidade internacional, né, e de como deve ser o nosso agir diplomático, né. Então, esse seu compromisso em construir pontes, né, o Brasil sempre foi muito visto como um conciliador, né, um articulador de consensos, né. Ao longo dos últimos 2 anos e 3 meses, vimos um pouco o contrário disso, né? O nosso chanceler comprando brigas desnecessárias com a China, com a Argentina, do Alberto Fernandes, né? Protagonizando alguns entreveros também com potências europeias, né? Não é certamente assim que o Brasil costuma se colocar na cena internacional, né? Por sermos um país que não tem excedentes de poder, devemos justamente priorizar, né, outros caminhos, né? O entendimento, o diálogo, né? Tudo isso sempre à luz do direito internacional, dos regimes internacionais, do multilateralismo, né? Esse é o caminho, né, que o Brasil tem que buscar e que parece, né, voltaremos a seguir a partir de agora, com o embaixador Carlos França à frente do Itamaraty, né? Então, acho que é um discurso que podemos sim receber de maneira positiva, né, como um grande alento aí, né, do que pode se abrir daqui para frente. Pelo menos, né, a era mais obscura, olavista, né, parece ter chegado ao final. Isso, né, já é certamente algo a ser celebrado, meu caro.
Eu vejo muita gente criticando a falta de experiência do novo ministro, Paulo. Mas o professor Williams Gonçalves destacou um aspecto importante, que é distinguir a política externa da diplomacia. O cargo de ministro é muito mais político do que qualquer outra coisa, ou seja, o Carlos Alberto França terá de seguir os ditames da retórica bolsonarista, algo absolutamente natural. Só que as críticas ao Ernesto Araújo estavam concentradas também na sua atuação diplomática. Ele não conseguia estabelecer diálogo, entendimento com os nossos principais parceiros, algo que eu imagino o novo ministro deve conseguir superar, porque eu acho que não há nada pior que o Ernesto Araújo no Itamaraty, Paulo.
Anderson, acho que o principal alento aí, né, é que, muito embora seja um cargo político, sim, né, e evidentemente o peso do presidente é enorme, né, pelo menos no caso brasileiro, né, é um presidencialismo quase que imperial, né, que temos no Brasil, né, o peso do presidente é imenso, né, nas questões de política externa. Claro, por ser um cargo político, né, o Carlos França está submetido, né, aos caprichos e vontades do presidente Jair Bolsonaro. Mas é um ministro que, apesar de ter pouca experiência, né, como embaixador, enfim, nunca chefiou uma missão diplomática do Brasil no exterior, né, mas o seu perfil mais moderado, né, e a sua retórica, né, mais próxima, né, do que são as tradições, né, brasileiras em termos de identidade internacional, de atuação internacional, né, isso aponta certamente para a utilização de outros meios, né, no nosso agir externo, né. A própria cautela, a prudência, né? Um ministro que evita, né, excessos já é algo a ser celebrado, né? O agir diplomático, né, os meios, né, para implementar os fins, né, contam muito, né, na vida internacional de um Estado, né? Certamente as finalidades não vão variar tanto, né, porque elas de alguma maneira não dependem só do novo chanceler, né, passam muito, né, pela cabeça do presidente, né, e de outras figuras, né, que tem uma percepção bastante obscura, né, ou mesquinha da cena internacional, né? Mas se as estratégias ou os caminhos, né, já mudarem, né, e estiverem mais próximos do que é a tradição brasileira, né, em termos de respeito ao multilateralismo, né, de construção de pontes, o Brasil sempre foi caracterizado como um articulador de consensos, né? Então, a moderação, a aposta pelo diálogo, né? Uma inserção internacional mais universalista, tudo isso, né, será muito bem-vindo, né, se de fato virmos, né, essas estratégias sendo assumidas pelo Brasil a partir de agora, né? Por mais que, enfim, o entendimento de mundo, né, do novo governo não vá se alterar muito com a simples troca de ministro, né? Mas voltarmos a ver, né, um chanceler que preza, né, as parcerias tradicionais do Brasil, né, que enxerga a vizinhos, né, como a Argentina, né, ou parceiros do sul global como a China, né, dentro de uma outra concepção, né, menos ideológica, né, tudo isso já será muito bem-vindo, mesmo que o presidente ainda tenha uma cabeça, né, bastante questionável ou controversa acerca dos temas internacionais, né. E muitas vezes cabe ao chanceler sinalizar, né, esse sentido de defendermos o multilateralismo, o direito internacional, né, as parcerias tradicionais, as parcerias estratégicas, né. Isso já será algo certamente muito, muito bem-vindo, né. Então, sim, claro que é um cargo político, né, que sempre acabará sofrendo, né, de alguma maneira, a interferência da presidência da República, mas os meios, as estratégias, né, contam muito sempre na vida internacional de um Estado, e certamente veremos agora doses muito maiores, muito mais generosas de moderação, de prudência, né, e de observância dos nossos princípios diplomáticos mais caros, Anderson.
Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também um forte abraço.
Muito obrigado, Anderson, mais uma vez aí pelo espaço. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês, com os ouvintes do Faixa Livre. Um bom dia aí para todos, cuidem-se muito.
Conversamos aqui com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!